Olá, olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda com aquele cafezão matinal. Eu me chamo André Burgos e hoje, sexta-feira, 22 de março de 2024, estou iniciando a última consultoria gratuita da semana. Eu me chamo André Burgos, como está escrito aqui, e todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo. Deixa eu só colocar aqui no Instagram, nem coloquei. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, estou aqui ao vivo com o único e exclusivo objetivo e propósito de fazer essa consultoria gratuita para te ajudar. Deixa eu escrever bom dia aqui no Instagram. Bom dia. Para te ajudar. Te ajudar a resolver o seu problema. Para resolver aquele obstáculo que te impede de conquistar ou reconquistar a autoestima, bem-estar, melhorar a composição física, a saúde emocional, metabólica, comportamental. Eita, eu acho que no Instagram não tá vindo aqui. Será? Deixa eu ver aqui. Será? Quem tiver no Instagram aqui, me diz o seu nome, a cidade, se som e imagem tá ok. Escreve aqui, ok? Todos os dias estou aqui ao vivo fazendo uma consultoria gratuita. Hoje é sexta-feira, estou fazendo a consultoria gratuita, a última da semana. André, que bacana, como funciona essa consultoria gratuita? Olha só, eu vou te explicar agora. Aqui, olha só. Tá vendo aqui meu perfil do Instagram, @andreburgos. Deixa eu te mostrar aqui. Deixa eu mostrar aqui. Eu quero que você veja. Vou trazer aqui. Som e imagem tá ok? Você que tá no Instagram, você que tá no YouTube, me avisa se som e imagem está ok. Aqui, olha só, estou mostrando o celular aqui para você. Todo dia, você vem aqui, ó, no meu perfil do Instagram, @andreburgos, tá aqui. Você começa a me seguir, só que quando, depois que seguir, você vem aqui, ó, toca na minha foto, tá vendo? Toca na foto, vai para os meus stories. Tá aqui, ó. Todo dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, eu venho aqui responder perguntas. E você pode chegar aqui, olha só, sempre vai ter uma caixinha de perguntas aqui, como essa, sempre. Você basta ter um pouquinho de boa vontade, toca aqui na caixinha de perguntas, coloca a sua dúvida e eu venho aqui responder. E aqui já tem várias perguntinhas, tá vendo? Todo dia eu abro uma caixinha de perguntas. E olha só, a pergunta que eu escolhi pra gente falar aqui hoje foi aqui, ó. Cadê? Aleluia.s. Tem algumas perguntas sobre a carnívora aqui e ela perguntou: é possível emagrecer 12 quilos com a carnívora e jejum? Vamos falar sobre isso? Bora falar sobre isso. Mas antes, cadê? Bora lá, tocar essa vinhetinha. Eu vou honrar vocês que estão aqui. Agora, som e imagem tá chegando ok. Deixa eu ver se os feedbacks agora no Instagram tá chegando também. Bora lá, vamos honrar aqui vocês antes da gente começar. Olha aí, Regina Lúcia Soares, bom dia. Grande Valmir Santos, sou embaixador do programa Protagonista. O Valmir Santos é aluno do programa Protagonista, é assinante, membro aqui do YouTube, é nosso embaixador, grande Valmir Santos. Rosane Gomes, César Marques. A Rosane, cara, que fonte de inspiração, olha só. Todo dia, cadê, meu Deus do céu? Todo dia, Rosane vai treinar e marca aqui no Instagram. Olha só, hoje a Rosane já foi e bateu a sua meta. Fonte de inspiração. Pura fonte de inspiração. A Rosane, inclusive, ela apoia, valoriza aqui o nosso trabalho também no YouTube. É assinante membro do YouTube. Bom dia, Rosane. Sempre presente. Uma grande fonte de inspiração também. Olha aí. Falando de Cascavel, Paraná. Maria Rejane Melo. Bom dia, Maria. Gisele, olha a Gisele lá do Protagonista, que tá dando um show no emagrecimento também, né, Gisele? Bom dia. Gilmara, que assinou ontem aqui no YouTube, né, para valorizar nosso trabalho, apoiar nosso trabalho, e não só isso, ganhou como brinde o acesso à nossa comunidade. Eu não lembro se você solicitou na entrada lá. Se solicitou, eu vou liberar já já, tá? Se não solicitou, solicita logo. Ganhou como brinde o acesso à nossa comunidade no Facebook e aos cursos e materiais exclusivos que a gente sempre está colocando aqui no YouTube. No Instagram tem o mesmo conteúdo, tá? Para quem assina lá. Rafaela, também assinante membro aqui no YouTube, bom dia. Gisele, olha só, hoje estou de folga, vou acompanhar ao vivo completo. Grande Gisele. E sempre presente nas mentorias protagonista também. Domênica Martinez, bom dia. Helenice, bom dia, André. Helena se perguntou: André, se eu comer tapioca feita com ovo, vai atrapalhar emagrecimento? Não é só a tapioca isoladamente que vai atrapalhar ou ajudar emagrecimento. É preciso entender o contexto, tá? Celina, bom dia, Celina também, assinante. Assinante não, aluna lá do programa protagonista. Elade, bom dia. Elade também está sempre presente. Assinante membro, apoia, valoriza nosso trabalho aqui no YouTube. Cleonice Barbosa, bom dia. Ruth, bom dia. Ruth também, assinante membro aqui do YouTube. Marileia, de Rio do Sul, Santa Catarina, imagem, ok, e som também, né? Gilmara, tá ok nos dois? Sim, a som e imagem, ótimo. Rosane Gomes César Marques, som e imagem, ok. Marilei, bom dia pessoal, imagem e som, ok, ótimo. Olha os feedbacks aí. Domênica, sua nova plataforma está sensacional. As vinhetas, banner, cenário. O quadro dos rótulos, parabéns. Eita, cadê? Tirei aqui. Tirei sem querer. Parabéns. Dá gosto de fazer parte do grupo de apoio. Domênica também apoia e valoriza nosso trabalho. Bom, a gente se esforça não só para trazer informação, mas quero muito que a experiência também seja gratificante e prazerosa para você. E esse feedback é importante para saber se a gente está no caminho certo, né? Cadê? Eita, o scroll aqui tá rolando muito. Turma, tá participando bem, né? Solange do Perpétuo, bom dia. Bom dia. Luciana Ferreira, bom dia. Jeane, chefe Jeane. Grande chefe Jeane. Bom dia, chefe. Gilmara. Ah, sim. Som tá ok. Luciano, bom dia a todos. Cadê? Luciano, quer ser membro, mas está pedindo o endereço de faturamento. O que é isso? Se eu não me engano, o endereço de faturamento é onde chega a cobrança. É o endereço, Luciano. O endereço, onde chega a cobrança do cartão de crédito, tá? E obrigado, tá, Luciano? Assinando aqui, você vai ter acesso. Inclusive, a gente vai falar da dieta carnívora aqui no canal do YouTube. Você tá no YouTube, né? No Instagram também, tá? Mas a gente tem um curso completo da dieta carnívora pelo valor simbólico que é, pelo simples fato de você apoiar nosso trabalho, que é centavos por dia, né? Alice, bom dia. Rosana Melo P, bom dia. Laura Luna, lá do protagonista. Laura. Laura chega, Laura some. Laura, tô sentindo sua falta, mas Laura tá no grupo do WhatsApp onde a gente vai fazer o jejum, né, Laura? Dos alunos do protagonista. Manuela, aluna do programa protagonista, falando de Recife. Rosane Gomes, César Marques, ontem não consegui participar, meu marido está hospitalizado, fez angioplastia coronária. Cuida do maridão, Rosana. Espero que a recuperação seja o mais rápida e segura possível, tá? Manda um abraço pro marido. Rosa Jablonski, bom dia, meus amores. Só o André para me aguentar no zap. Florianópolis, bom dia. Rosa é aluna, né, lá do programa protagonista. Entrou, acho que faz 1 mês, 2 meses, né, Rosa? Contem comigo, né? Contem comigo. Bora lá. Na pergunta que eu recebi. Opa! A pergunta que eu recebi no Instagram, bora falar sobre isso, tá? Cadê? Deixa eu trazer aqui. Aleluí.s perguntou: é possível emagrecer? Cadê? Bora focar. É possível emagrecer 12 quilos na carnívora? Bora lá falar sobre isso, tá? Vamos falar sobre isso. Antes, aproveita que você está aqui. Se você caiu de paraquedas, se caiu de paraquedas, aproveita para seguir aqui no Instagram, para assinar o YouTube e assinar o podcast, para sempre receber informações conteúdos novos, tá? A gente está sempre se empenhando para trazer boa experiência, bom conteúdo da melhor maneira possível. Hoje, inclusive, eu vou mostrar alguns artigos aqui, tá? Porque, infelizmente, ainda existe muita desinformação sendo propagada, principalmente quando se fala em comida de verdade. E afunilando ainda mais quando a gente fala de uma dieta carnívora. Tá? Então vamos entender isso. A gente gosta de trazer a melhor evidência científica disponível para você. Para você não, eu não quero te convencer a fazer nada. Eu quero que você tenha conhecimento para tomar melhores decisões. Para não caminhar uma trajetória com um caminho escuro. Não saber onde pisa. Com conhecimento, você joga uma luz forte na sua jornada e você sabe onde está pisando. E meu objetivo é esse, é trazer o conhecimento para iluminar a sua jornada. Com a jornada iluminada, você consegue ver todas as vias e tomar melhores decisões. E meu propósito é exatamente esse aqui. De forma gratuita, essa é a consultoria gratuita de número 270. Isso quer dizer que aqui no YouTube e no Instagram existem mais de 270 horas de conteúdo gratuito para você. E hoje vai ser mais uma aula, tá? Bora lá. Estão me ligando agora, cara. Mas vamos lá. Recusar. Depois a gente fala. Tá? Então aproveita para assinar aqui. Seguir nosso YouTube. Seguir o Instagram, assinar o YouTube e o podcast, tá? A gente vai começar, mas antes de começar, eu só quero te pedir uma coisa. Aquela coisa que eu peço sempre. Da mesma forma como eu estou aqui há anos, todos os dias, de segunda a sexta-feira, de forma gratuita, doando meu tempo e meu conhecimento, a única coisa que eu peço em troca é, se você tem ou teve algum benefício, se você quer valorizar nosso trabalho, ajuda a divulgar. A única coisa que eu peço em troca é compartilha. Se você estiver no YouTube, copia o link aqui acima, ou toca no botão aqui abaixo de compartilhar e manda pelo WhatsApp, pelo Telegram, por e-mail, não sei, compartilha. Se você estiver no Instagram, aqui do lado direito, abaixo, tem um aviãozinho, um ícone de aviãozinho, que você pode tocar, vai abrir sua janela de contato e você só marca e envia. Simples. A única coisa que a gente pede em troca é compartilha. Ah, André, eu já compartilhei tanto, continua compartilhando. A gente não deve medir esforços para fazer o bem. Porque, percebe, não é só para ajudar o nosso trabalho aqui. É para ajudar alguém que vai receber essa informação. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quantas pessoas, muitas vezes, estão com a mente voando ou às vezes precisam só um pouco de esperança para se salvar. E muitas pessoas chegam aqui no conteúdo e o que elas ganham é um pouquinho de esperança. E só precisa de um pouquinho de esperança para se salvarem. Tá bom? Olha aí a Gisele. Bora curtir e compartilhar. Como diz o nosso grande embaixador Valmir, vamos curtir, compartilhar. E cadê os likes, né? Deixa eu só ver os comentários aqui. Rosane, obrigada. Heloísa, como participar do jejum? Heloísa, basta entrar no meu canal do Telegram, tá? Aqui na descrição desse vídeo tem um link do canal do Telegram. E para quem é aluno lá do Protagonista, me chama no WhatsApp, que a gente tem um grupo para os alunos do Protagonista, que a gente tem uns protocolos específicos, tá? Que a gente segue dentro do programa. Mas é gratuito. Eu vou fazer a minha última refeição no domingo e depois só na sexta-feira, dos dias 25 a 29 em jejum, tá bom? Márcia Toshihara, bom dia. Luciana, eu sou do Protagonista, mas não consegui entrar ainda. O que foi que ocorreu, Luciana? Chama o suporte, tá? Chama o suporte. Não, eu não sei se foi falta de tempo ou alguma questão técnica, tá? Mas não perde tempo, começa. Gilmar, quero entrar na comunidade do Face, me aceita lá? Aceito sim. Assim que terminar a live, agora de manhã eu vou entrar lá na comunidade para liberar os novos acessos, tá? Quem solicitar o acesso, me chama no privado, tá? Porque tem muita gente que não é aluno, não apoia nosso trabalho, não assina e quer entrar na comunidade. E aí eu preciso estar conferindo. Então quando você solicita o ingresso, me chama no privado, no Telegram, na comunidade, aqui o link no YouTube e diz que solicitou porque eu vou liberar, já fica mais fácil para a gente ver, tá bom? Bora lá. Sabendo que você está fazendo o seu papel também de divulgar o trabalho, eu quero começar aqui para a gente falar sobre emagrecer 12 quilos na carnívora. Ok? Bora lá. A pergunta que eu recebi da Lelui.s foi: é possível emagrecer 12 quilos com carnívora e jejum? Bora lá falar sobre isso. Helenice. Sou de Ipatinga, Minas Gerais. Seja bem-vinda, Helenice. Seja bem-vinda. Bora lá, deixa eu só voltar para minha tela aqui de anotações. Vamos entender. Olha só, eu fui obeso. Eu vivia com baixa autoconfiança, com baixa autoestima, eu vivia com vergonha do meu corpo, eu já falei muito isso aqui, e eu sou transparente, tem gente que tem vergonha, não, assuma isso. Porque olha só, quando você assume o incômodo, você sabe como vai ser o motor, qual vai ser o motor que vai te empurrar para onde você quer chegar. Não é sofrer, é ter consciência do incômodo. Porque quando a gente fala em emagrecer, eu fui obeso. Eu tinha vergonha de tirar minha camisa na minha própria casa. Eu ia pra praia só com a família, não tinha ninguém na praia e eu ficava com vergonha de tirar minha camisa. Porque não era com os outros, era vergonha comigo, entende? Eu não me preocupo muito com a opinião do outro. Mas eu não gostava no estado que eu tava. Baixa autoestima, baixa autoconfiança, vergonha. No ano que eu me tornei pai, que pra mim foi fantástico, foi o ano que eu me tornei obeso. Então eram sentimentos diametralmente opostos. Excesso de felicidade, de paixão, de amor pela família que estava crescendo, né? A minha filha me tornou pai quando ela nasceu. Nasceu um pai junto, mas também eu me tornei obeso. Então, aqueles sentimentos de frustração, de angústia, de medo, de vergonha, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque olha só. Quando você diz que quer emagrecer, você precisa ter consciência que eu sei também que você não quer emagrecer. Quando você diz que quer muito emagrecer, você não quer emagrecer. Você quer se sentir como uma pessoa magra se sente, como uma pessoa mais magra se sente. Ou seja, com mais autoconfiança, com maior autoestima, com mais orgulho do seu corpo, com melhor saúde, se sentir mais atraente. O emagrecimento vai ser um meio para te levar onde você quer chegar. Porque não é só emagrecer. E é preciso ter consciência disso, entende? Porque quando você tem consciência disso, fica muito fácil tomar uma decisão. Dizer não para um copo de refrigerante, por exemplo. Entende? Porque você sabe que quando você tem clareza do meio necessário para chegar onde quer chegar, fica fácil tomar melhores decisões. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente fala em emagrecimento, é preciso trabalhar cabeça, coração e hábitos. A gente fala muito aqui sobre isso. E modéstia à parte, eu acompanho muito trabalho por aí, eu não vejo ninguém falar sobre isso. Sobre cabeça, coração e hábitos, que é o principal no emagrecimento. Você vai ver muito nutricionista, nutrólogo, falando: se esforce para se exercitar mais e comer menos. Cara, isso não funciona. E eu vou te provar aqui. Eu trouxe alguns artigos para a gente comentar aqui. Entende? Você não tem como não se esforça o suficiente, cara. Não, muitas vezes não é. A gente precisa de esforço para melhorar hábito. Mas percebe? Por isso que eu chamo lá do programa protagonista. Quem é aluno sabe. Tem vários alunos aqui. A gente trabalha três pilares no programa protagonista, que é autoconhecimento, gestão emocional e alimentação. Hábitos. Emagrecimento é 90% sobre alimentação. Mas muitas vezes, pelo fato de você não trabalhar autoconhecimento, não trabalhar o coração, você não consegue sustentar bons hábitos. E a culpa não é sua. A gente trabalha isso aqui, você. Muitas vezes eu dou muita alfinetada, não é para te incomodar, mas é para te despertar a tomar uma ação. Entende? Eu vou te provar aqui. 85% das pessoas que fazem dieta não conseguem emagrecer. Até um ano elas desistem. Tem uma revisão, uma grandiosa revisão na literatura que mostra isso. Porque não é só sobre fazer dieta. A dieta nem funciona. E eu vou te mostrar isso aqui. Mas entenda, quando você diz que quer emagrecer, você não quer emagrecer. O emagrecimento é um meio para te levar onde você realmente quer de verdade, que é se sentir magro, se sentir magra. Elevar a autoconfiança, elevar a autoestima, sentir mais atraente, se sentir melhor, melhorar a saúde, parar de tomar remédio, não sei. Talvez uma combinação de tudo isso. Eu sei como é isso porque eu passei por isso. Tá? Então, não é ter aquele padrão de beleza que muitas vezes a publicidade na TV é cruel, né? O padrão de beleza muitas vezes é inalcançável. Aquela barriga chapada não é preciso chegar naquele ponto. O que mais importa é como você se sente. Como você quer se sentir. Bingo, ponto final. Aí é onde você quer chegar. Quer se sentir melhor. Quer se sentir melhor. Não é sobre o que o outro pensa sobre você. Dane-se a opinião do outro, mas é como você se sente. Concorda? É isso mesmo. É isso. Porque olha só, quando a gente fala em emagrecimento, o foco principal é a alimentação. Mas qual o motor? Qual o motor que vai te levar a sustentar isso ao longo do tempo? Trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. É o motor, tá? Olha só. Meu embaixador, quem estiver assistindo, vamos colaborar deixando um like. Só a metade dos que estão assistindo deram like. Tem gente que é demais, né, Valmir? Bora aí, embaixador. Não consigo ver quantas pessoas têm, quantos likes têm. Mas quanto mais você interage aqui com o nosso conteúdo, mais a plataforma entrega. Ou seja, mais pessoas podem ser beneficiadas também. Tá bom? Grande Márcio. Márcio também, lá do protagonista, né, Márcio? Acho que tá no grupo do WhatsApp também, do jejum. Bora lá, deixa eu trazer minha anotação novamente. Ok? E aí eu quero que você entenda tudo isso, por quê? Olha só, a pergunta. A pergunta da Lelui.s. É possível emagrecer 12 quilos com carnívora e jejum? Tecnicamente, você pode emagrecer 12 quilos de qualquer forma. Entenda. Por isso eu fiz questão de fazer essa mini introdução, para despertar essa consciência em você. Você não quer emagrecer. Muitas vezes o desespero do emagrecimento, ou seja, muitas vezes o desespero de se sentir melhor, mais magra, mais magro, te faz escolher ferramentas perigosas. Forçar jejuns, ficar comendo pouco, ficar contando calorias, se exercitar demais. E aí isso não é sustentável. Você precisa ter clareza dos pilares fundamentais para o emagrecimento definitivo, que é melhorar o autoconhecimento, melhorar a gestão emocional e hábitos. Ok? É preciso ter essa consciência. Você pode emagrecer de qualquer forma, mas qual é a forma sustentável para você? Ok? Vamos pensar sobre isso, tá? E aí, André, então, tá, eu entendi. Emagrecimento é sobre alimentação. É, 90% é alimentação. Emagrecimento é 90% sobre as escolhas alimentares que você faz. Não precisa nem de jejum. Então, André, qual é a melhor dieta? Olha só, vou aproveitar esse gancho aqui para eu te mostrar isso aqui. Deixa eu só mostrar aqui a tela. Cadê? Aqui. E aqui. Eu tô vendo a minha tela, na verdade. Deixa eu mostrar a outra tela aqui. Pronto, tá aqui, ó. Olha só, tem uma revisão na literatura que analisou artigos publicados sobre dietas para emagrecimento com obesos, estudos publicados de 1931 até 99. 68 anos de artigos publicados. E olha só, o que é que esse estudo constatou? Que só 15% das pessoas que fazem dieta, ou seja, comer uma dieta flexível, comer de tudo um pouco, focar em déficit calórico. Só 15% das pessoas conseguem sustentar isso por até um ano. 15%. Ou seja, 85% das pessoas que fazem dieta desistem da dieta em até um ano. Por quê? Porque quando você segue uma dieta flexível, quando você come de tudo um pouco, o que é que acontece? Passa fome. Logo, a maior barreira, o maior obstáculo na jornada do emagrecimento é ter que lidar com a fome constante. Eu não estou falando nem de hipoglicemia, doenças inflamatórias, enxaqueca, rinite, acne, dor articular, que é muitas vezes é resultado de comer de tudo um pouco. Vamos falar só de emagrecimento. A maior barreira do emagrecimento é conviver, ter que lidar com fome constante. Comer de tudo um pouco é sentir fome constante. As pessoas comem a cada 3 horas. Cara, isso é bizarro. Quando a gente volta a uma geração, início dos anos 1900, nossos avós e bisavós faziam 2 refeições por dia sem lanchinho. Eu me lembro a minha avó brigando comigo: André, menino, não come agora, senão você não vai almoçar. André, menino, não lancha, senão você não janta. Hoje, empurram goela abaixo, comida o tempo todo para a criançada. Resultado, a criançada está crescendo gorda e doente. Entende? E aí eu estou falando isso para você ter essa consciência. O que é que está te incomodando? Como você pode melhorar seu relacionamento com a comida? Exatamente isso que a gente ensina no protagonista, ainda das mentorias, né? Por isso que vocês veem os resultados fantásticos aqui das pessoas tratando 100% o diabetes tipo 2, tratando a hipertensão, tratando 100% a esteatose hepática, controlando a ansiedade, controlando a compulsão, saindo da obesidade sem dietas nem remédios, tratando a causa do problema. E eu quero que você entenda isso, tá? Porque eu passei por isso. E eu trago as evidências aqui para você desenvolver essa consciência também. Ah, André, é tão difícil, não consegue, pede ajuda. É o nosso mantra, né? Porque eu mostro para você como tratar a causa. Se você não consegue tratar a causa, você não deve desistir, porque desistir é uma escolha. Existem tantas pessoas capazes aí de te ajudar, não consegue, pede ajuda. Simples, tá? Então, André, qual é a melhor dieta? Olha só. Comer de tudo um pouco, essa história de focar em calorias, de comer de tudo um pouco, isso foi criado. Essa estrutura que a gente conhece hoje da pirâmide alimentar, ela foi criada na década de 90. A base da pirâmide alimentar é de carboidratos: biscoito, pão, macarrão, farinhas, cereais. É justamente o contrário do que a espécie humana sempre comeu. Ora, como isso pode? Como podem recomendar uma dieta no qual a espécie humana basicamente nunca teve? Pois é, a gente critica isso aqui. A gente traz as evidências aqui. Tá? E aí, quando você tem uma dieta como essa, com carboidratos, principalmente carboidratos refinados, como está na base da pirâmide alimentar, como tem macarrão e pão lá, carboidrato refinado, pobre em qualidade, dá mais fome. Você não sacia, você se sente estufado, estufada. Aumenta a produção de hormônios que vão dar mais fome na busca do prazer, no prazer incansável. E aí criam estratégias como dieta flexível, que é uma pura enganação para te fazer querer acreditar que você pode continuar comendo o que leva a engordar, mas ter resultados contrários. Emagrecer não dá. É insustentável. A grande revisão que eu te mostrei agora constata isso. Dietas focadas em calorias promovem uma taxa de fracasso de 85%. Só 15% consegue levar até um ano. E aí, olha só, entendendo isso, a culpa não é sua se você não consegue lidar com fome constante, porque você não deve sentir fome constante na jornada do emagrecimento, entende? Não deve. Lá no programa Protagonista você vê os alunos e alunas. Muitas vezes eu puxo a orelha das alunas lá e dos alunos: coma mais, para emagrecer mais, não é emagrecer menos. É simples a jornada, mas é preciso entender isso. É preciso entender. E eu sei que na mídia, cara, a mídia, ela lucra. Quanto mais a indústria alimentícia aumenta seu lucro, mais ela anuncia. Então a mídia e a indústria alimentícia acaba lucrando. Porque quando você come de tudo um pouco, você sente mais fome e deseja mais. E aí acaba adoecendo. E todo mundo sai lucrando nesse cenário, entende? Quando você melhora a qualidade alimentar. Vocês vêm aqui, vocês estão acompanhando os depoimentos dos alunos do protagonista, entende? Vocês veem aqui os resultados. Quase todo dia a gente mostra os resultados, né? Cadê? Olha só. A Gisele comentou aqui: a melhor sensação em estar emagrecendo é de sentir no comando, de que você pode tomar o controle da sua vida. O primeiro passo é a decisão. O primeiro passo é a decisão. E é encontrar um ambiente certo. Eu encontrei o protagonista. A Gisele entrou lá. Gisele, não se preocupa que eu não vou mostrar. Mais do que o seu histórico aqui, tá? Mas a Gisele, no domingo, deixa eu achar aqui o WhatsApp, ela me mandou o histórico de emagrecimento dela do domingo. Tá aqui. Olha só, no domingo. Olha o que a Gisele que escreveu aqui, tá lá no protagonista. Ela entrou, acho que em janeiro no protagonista, né, Gisele? Ela tá 9 semanas lá no protagonista. Olha só o que ela mandou. Cadê? Bora lá. Olha a jornada de emagrecimento da Gisele. Bom dia, André. Fechando a 9ª semana. Olha só, emagrecimento por semana. Já foram 13,9 kg. A Gisele está colocando seu depoimento aqui. Ela participa das mentorias. A Gisele não está passando fome nem comendo pouco. Ela está aí, espontaneamente. Quando você entende a trabalhar cabeça, coração e hábitos, a alimentação nesse caso, cara, é fantástico, o emagrecimento acontece, a fome fica longe. Muitas vezes, ouso dizer que a maioria das vezes, a gente faz refeições por prazer, não porque a gente está se curvando à sensação de fome, pelo contrário. Ontem, a gente comentou aqui da Luciene também, que emagreceu bastante, foi para um rodízio de pizza e fez melhores escolhas lá. E ela relatou isso na mentoria, né? O prazer que é a sensação de estar no comando, não apenas reagir, né? E a jornada do emagrecimento deve ser assim. E aí, voltando para a pergunta, André, então qual é a melhor dieta? Olha só, existem incontáveis estratégias nutricionais que são seguras e saudáveis. A melhor dieta é aquela que você consegue levar como estilo de vida. Isso é que é mais importante. Quando a gente fala em emagrecimento, A gente foca muito aqui na alimentação, na qualidade alimentar. É preciso se alimentar com qualidade. Mas muitas vezes não vai adiantar só melhorar a alimentação se você não trabalhar cabeça e coração. Autoconhecimento, gestão emocional, se aproximar das pessoas adequadas, cultivar um padrão de pensamento positivo, trabalhar estratégias mentais, saber lidar com o diabinho que sempre fala do lado do ouvido e o anjinho do outro, saber respeitar isso, saber lidar com os vícios, com os desejos alimentares, fazer um planejamento adequado. Não é só alimentação. Só pelo fato de você melhorar a alimentação vai ter resultado, vai. Não precisa contar calorias nem comer pouco. Vocês veem aqui os depoimentos dos meus alunos e alunas. Veem. Estão aqui. No entanto, não é só a alimentação. E aí, quando a gente recebe essa pergunta, André, qual é a melhor dieta? Depende. Desde que seja comida de verdade, qual estratégia nutricional você consegue levar como estilo de vida? Se você quer ter resultados para a vida, você deve cultivar um padrão alimentar para a vida. Faz sentido? Porque não adianta você tentar emagrecer comendo um pouco de tudo, porque é justamente isso que te leva a engordar. E exatamente essa ideia da dieta flexível. Não, você consegue emagrecer comendo de um pouco com tudo. Sim, consegue passando fome. E a literatura científica comprova que 85% das pessoas que fazem isso não conseguem sustentar um ano. E a culpa não é sua, porque nenhum ser humano consegue ter que lidar com fome diariamente e ainda conseguir emagrecer. Fez sentido? Sabendo disso, André, qual é a melhor dieta? A melhor dieta é aquela que é baseada em comida de verdade e você consegue levar para a vida, como estilo de vida. Hoje se fala muito de cetogênica, de dieta carnívora. Olha só, não tem melhor. A melhor é aquela que você inclui no seu estilo de vida. Pode ser uma paleolítica com mais frutas, raízes, legumes? Pode. Pode ser uma carnívora sem vegetais? Pode. André, isso não causa deficiência de nutrientes? Ora, boa pergunta. André, e na dieta carnívora? E as fibras? Ora, boa pergunta. Bora aqui ver os estudos sobre isso. Que eu quero só olhar aqui os comentários. Deixa eu ver aqui. Tem. Cara, tem muito comentário. Muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. A Celina também entrou há pouco tempo lá, acho que faz umas 3 semanas, né, Celina? Um mês lá no programa Protagonista. André, você contando suas experiências e dores para emagrecimento, eu me sinto muito acolhida e parei de me sentir frustrada. Agora, conhecimento e prática. Estou emagrecendo. Gratidão. Que bacana. Bacana, Celina. Cara, a gente não deve engolir sentimento. A gente deve entender, aceitar e aprender a lidar com isso. Olha, pega essa pérola aqui, tá? A vida não é o que acontece com você. A vida não é o que acontece comigo. A vida é como eu escolho reagir ao que acontece. Tenha isso em mente, tá? Porque todo mundo tem desafios diários, mas como? Os resultados que a gente vai ter são baseados nas decisões que a gente escolhe tomar, frente aos desafios, frente às situações. Tá, deixa eu ver aqui os comentários, tem muito comentário. Estou com dificuldade de bater a quantidade de proteína, não tenho fome, olha só. Olha só. Inclusive, Gilmara, você entrou ontem aqui no programa, assinou o nosso programa no YouTube para apoiar e valorizar nosso trabalho. Dentro do programa, do curso da Dieta Carnívora, que você já tem acesso aqui, a gente fala sobre isso, né? E também tem um curso, Gilmara, que você tem acesso aqui, que é o Desincha e Seca Rápido, em tempo recorde. Lá a gente fala sobre isso. Procura uma aula que eu chamo de aula bônus e aula super bônus, tá? Para você entender que não é comer mais proteína, não é comer sem fome que vai atrapalhar emagrecimento. Tá explicado lá. HS Matheus, como entro na mentoria? Cheguei agora. Qual mentoria, Matheus? Se for mentoria do protagonista, manda por e-mail, tá? Toda terça-feira tem mentoria para os alunos do protagonista. Por enquanto ainda tem vaga. Quem está entrando, quem entra hoje, entra na turma das mentorias, tá? Então quem entra lá no programa, o link está aqui na descrição desse vídeo, está na descrição aqui do podcast e está na minha bio do Instagram. Tem um link lá do programa protagonista. Entrando, tem acesso ao programa, vocês veem os depoimentos aqui, mas por enquanto também ganha como bônus minhas mentorias toda semana durante um ano, tá, Matheus? Cacau, bom dia. Itala, bom dia. Bora lá. Ok? André, qual é a melhor dieta? Não tem a melhor dieta. A melhor dieta é aquela, eu acredito, é a minha opinião, que é baseada em comida de verdade. A literatura científica comprova isso, a história evolutiva comprova isso, e a minha opinião é baseada na evolução e na melhor ciência. Desde que seja comida de verdade, essa é a melhor dieta. Só que dentre o espectro de comida de verdade, existem várias estratégias: dieta carnívora, cetogênica, low carb, paleolítica. Existem estratégias. André, qual dessas é melhor? A melhor é a que você consegue incluir como estilo de vida, aderir para a vida. Quer resultados para a vida? Tenha hábitos para a vida. Ok? Se você consegue emagrecer e acha que está saudável, isso é uma outra conversa, mas consegue emagrecer numa dieta flexível, levar para a vida, lidar com a fome constante, ter que se exercitar muito, ter que suplementar, ter que gastar dinheiro com suplemento, com remédio, com isso. Tudo bem, se consegue levar para a vida, é um risco que você está assumindo comer justamente o que engorda, inflama e adoece, mas busca emagrecimento. Para tratar isso, a forma mais segura é limpar a alimentação. Não precisa lidar com fome. Isso é maravilhoso. Sabendo disso, voltando aqui especificamente para a pergunta. Cadê? A pergunta da. Deixa eu voltar aqui no Instagram. Lelui.s. André, é possível emagrecer 12 quilos com jejum na dieta carnívora? Carnívora e jejum? Bora lá. Primeiro, não precisa de jejum. Não precisa. Emagrecimento não é sobre jejum. O jejum pode ser aplicado? Pode. Pode ajudar no emagrecimento? Pode, mas não precisa. Indo para a dieta carnívora. André, a dieta carnívora é a melhor para emagrecer? Não, não é. A melhor é a que você consegue. Para algumas pessoas pode ser a melhor, para outras pode ser a pior. Tem pessoas que precisam emagrecer muito, mas não conseguem abrir mão de vegetais. Está tudo bem, os vegetais não são os vilões. Alguns grupos, talvez. Tá? Alguns grupos, talvez. Entende? Mas vamos especificamente. Tá, André, então a dieta carnívora, ela é segura? E as fibras? Olha só. O que é uma dieta carnívora? Deixa eu só tirar aqui a tela. O que é uma dieta carnívora? Dieta carnívora só inclui alimentos de origem animal. Para quem apoia nosso trabalho aqui, tem acesso a um curso completo da dieta carnívora, tanto lá no Protagonista quanto aqui no YouTube e no Instagram. Tem um curso dentro do YouTube e dentro do Instagram para você que é assinante aqui que apoia nosso trabalho. Lá a gente explica com detalhes, vários detalhes para objetivos e por aí vai. Mas a dieta carnívora entra alimentos de origem animal, carnes e ovos, órgãos, condimentos naturais, sal, orégano, cúrcuma e por aí vai, tá? Só exclui vegetais. Uma vertente permite laticínios, outra não, tá? Entendendo isso. Se você fizer correto, se eu excluir vegetais, André, e as fibras? Fibras estão em vegetais. Não tem problema, fibras. Olha só. Bora lá. Você sabe que a gente que está aqui, eu gosto de trazer as evidências, né? Fibras são saudáveis, tá? Eu não estou aqui para falar mal de fibras. Incontáveis estudos mostram que pessoas que têm um consumo de comida de verdade, que inclui a quantidade adequada de fibras, conseguem emagrecer simples, têm boa saúde. Fato, não se discute. Eu não quero trazer essa discussão se fibras são saudáveis ou não. Elas são saudáveis. Ponto. Não se discute. É igual o azeite de oliva. É saudável. Ponto. Não se discute. Fibras são saudáveis. Ponto. E não se discute. Mas a questão é: fibra é pré-requisito para a saúde? Eu preciso comer fibras? Essa é a questão. Entende? Eu preciso. Porque hoje, da mesma forma como a gente escuta há décadas que é preciso evitar ou controlar o consumo da gordura saturada, e eu já te provei aqui que não é, a gente ouve que precisa, parece que quanto mais fibra, melhor. E olha só, deixa eu trazer aqui, tem um estudo que eu quero mostrar aqui para você. Um estudo bem feito, tá? O grupo de pessoas foi pequeno, mas é um estudo bem feito. Pegou um grupo de pacientes. Pessoas que sofriam com constipação ou sintomas relacionados à constipação. O que foi que eles fizeram? Pegaram as pessoas que tinham constipação ou sintomas associados à constipação. No caso tradicional hoje, no cenário atual, recomenda-se comer mais fibras. Mas olha só o que eles fizeram. Eles pararam o consumo de fibras, reduziram a zero. Todos os sintomas e reduziram todos os sintomas relacionados à constipação sumiram. todos os sintomas após tirar a fibra da dieta. Olha só. Deixa eu traduzir aqui para você. Cadê? Olha só, a constipação idiopática e seus sintomas associados podem ser efetivamente reduzidos pela interrupção ou mesmo diminuição da ingestão de fibras alimentares. Tá? Eu não estou dizendo que fibras fazem mal. O que esse estudo mostra para a gente é que talvez um grupo de pessoas não tolere tanto bastante fibra. Entende? Então, se você tem estufamento, gases, cólica, sangramento, dificuldade a evacuar, não é aumentar fibras necessariamente que vai resolver. Porque nesse caso, nesse estudo com seres humanos controlados, eles tiveram 100% de melhoras ao reduzir fibras a zero. Ok? Resolvido agora. Fibras são saudáveis e seguras, mas não quer dizer que quanto mais melhor, nem que sejam pré-requisitos para a saúde. Tá bom? Um outro ponto. André, a dieta carnívora, ela não oferece risco de deficiência de nutrientes? Olha só, por um lado, qualquer dieta vai oferecer risco de deficiência de nutricional se você fizer errado. Sabendo que fibras não são essenciais, não, a gente não precisa, fibra não é pré-requisito para a saúde, eu mostrei o artigo aqui para você. A gente olha do ponto de vista evolutivo, o que, que a espécie humana sempre priorizou para consumir? Carne, caça. Povos caçadores coletores da atualidade priorizam caça. A maioria dos povos caçadores coletores no qual moldaram evolutivamente a genética que temos hoje. Eles priorizaram carne, caça. Sempre que podiam, carne, caça. Sempre que não conseguiam a carne, a caça, iam para vegetais. Sempre consumiram vegetais, mas sempre a prioridade foi carne e caça. E isso ao longo de milhões de anos, do período do Paleolítico para cá, representam 2 milhões e meio de anos. Durante esses 2 milhões e meio de anos, durante 99,5% desse tempo, nossos ancestrais sempre priorizaram caça, carne. Tá? Sabendo disso, nossa genética evoluiu assim, a nossa genética sempre quis trabalhar a nosso favor, não nos sabotar, então ela sempre obteve benefícios, fazendo com que a gente sempre tentasse prosperar mais, viver mais, ou seja, todos os nutrientes e vitaminas e minerais essenciais e vitais estão em carnes, ovos e por aí vai. Ah, André, é sério? Olha só. Vamos lá. Tem uma revisão na literatura sobre a dieta carnívora que mostra isso. E não é só falácia, tá aqui, ó. Inclusive o título da revisão: pode uma dieta carnívora fornecer todos os nutrientes essenciais? Veja só, eu não tô falando mal de vegetal, pelo contrário. A espécie humana evoluiu comendo vegetal. A maioria das pessoas não precisa excluir vegetais. Mas quando a gente vem na revisão, existe uma tabela aqui. Olha só, com os nutrientes vitais e essenciais. Deixa eu aumentar o zoom. Deixa eu ver se você consegue ver. Tá aqui, olha só. Cadê? Todos os nutrientes. André, vitamina C na carnívora, onde vem? Olha só. Língua, fígado, são excelentes fontes de vitamina C. Por exemplo. Zinco em ostras. Ou seja, a dieta carnívora, ela inclui animais, órgãos, ovos. Cálcio, por exemplo. Olha só, queijo parmesão. Vitamina A, ferro, folato, B6, niacina, riboflavina, tiamina e tudo aí, por aí vai. A revisão está aqui. Se fizer uma dieta carnívora da maneira correta, não há deficiências de nutrientes. Não há deficiência nutricional, entende? Não quer dizer que precise ser uma carnívora. A gente precisa construir nosso raciocínio para chegar até aqui. Não precisa de jejum para emagrecer, não precisa ser uma carnívora, não precisa demonizar vegetais. Você pode ter deficiência de nutrientes em qualquer estratégia dietética, desde que faça errado. Mas, caso vai querer uma carnívora, se fizer correto, não há risco de deficiência de nutrientes e minerais essenciais e vitais. Não há. Tá? Do ponto de vista evolutivo e a literatura científica, elas conversam bem. Está comprovado, tá? Ok? Não precisa ser carnívora. Ok? Faz sentido para você até agora? Você já sabia disso? Não sabia? Me deixa saber aqui. Deixa nos comentários. Deixa eu só trazer a minha anotação aqui de novo. Então, André, eu quero fazer uma carnívora. Eu quero emagrecer na carnívora. Ótimo, eu acho a experiência válida. Eu sei, existem muitos haters, muita gente, que causam terrorismo nutricional, que fazem você acreditar que comer biscoito recheado, chiclete, sorvete, refrigerante todo dia é seguro, saudável. O mundo vem fazendo isso e a realidade mostra o contrário. Tá? Então aceitam que você coma regularmente pão, sorvete, refrigerante, porque está na mídia, né? É o que gera lucro. Mas quando você decide limpar a alimentação, ora, você é radical. Ora, que terrorismo é esse? Você parou de comer a comida que a indústria fabrica? Você parou de comer a comida empacotada que é anunciado na TV? A comida empacotada que o famosão anuncia lá na TV? Ora, que radicalismo. Cuidado, tá? Vamos colocar os pingos nos is e medir de maneira justa, tá? Pesar de maneira justa o que é saudável e o que não é. Emagrecimento é sobre limpar a alimentação. Porque as pessoas vêm seguindo o que vem na TV, comendo o que o famosão, ele é pago para divulgar para você na TV, e o mundo nunca esteve tão gordo e tão doente. Quando a gente limpa a alimentação, não precisa nem comer pouco nem contar calorias. Porque hoje essa é a crença. Ah, André, eu não consigo emagrecer porque eu não tenho tempo de exercício. Olha só, para me exercitar. Não precisa de exercício para emagrecer. Ah, André, eu não emagreço porque eu como na rua. Olha só, não tem um problema. Eu mostrei um depoimento de um aluno meu, o João Marcos, que é caminhoneiro, passa 45 dias na estrada viajando, não tem tempo de exercício e come onde ele está na rua. Em 4 meses emagreceu 27 quilos e tratou 100% a hipertensão. Comendo na rua e sem exercício. Eu já trouxe o depoimento dele aqui. Porque emagrecimento é sobre melhorar a alimentação, trabalhar autoconhecimento e gestão emocional. É sobre melhorar hábitos. Tá? André, eu quero experimentar a dieta carnívora. Tudo bem. Desde que faça correto, não tem problema. Mas antes, tenha em mente que é preciso ter clareza do resultado que você quer, de como você se sente e quais são as ferramentas necessárias que você vai aplicar nessa jornada que vão te levar onde você quer chegar. Fortalecer autoconhecimento, fortalecer gestão emocional e melhorar hábitos. Dentro do programa Protagonista, vocês viram os depoimentos aqui. A gente tem essas ferramentas. Por exemplo, tem um método protagonista, que é um programa de 12 semanas dentro lá do programa, onde a gente trabalha isso. Autoconhecimento e gestão emocional. Autoconhecimento e gestão emocional. A gente tem as mentorias, as comunidades. A gente se reúne, a gente trabalha isso, dá todo o suporte. Antes de seguir uma dieta carnívora, de começar uma dieta carnívora, você precisa ter clareza da jornada que vai seguir. Porque não precisa ser carnívora, mas se fizer correto, não tem problema. Por isso a gente recomenda qualquer intervenção dietética, na dúvida, procure o apoio de um profissional. Tá? Então, como começar numa dieta carnívora? Primeiro, traçando suas metas, porque o que precede qualquer intervenção não é aplicar a intervenção, é planejar a intervenção. É preciso ter clareza das metas, dos objetivos, das ferramentas. Eu não vou me aprofundar nisso aqui, tá? Mas quando você tem clareza de como funciona a dieta carnívora, a minha atenção especial, que eu reforço para você, meta proteica. Objetivo emagrecer, pensa no seu peso ideal, qual o peso que você vai chegar. Não importa quanto você vai emagrecer. André, eu preciso emagrecer 80 quilos. Está tudo bem, você vai chegar lá. Se fizer correto, chega. Vai chegar. Nenhum problema nisso. Tá? O problema não é o quanto você precisa emagrecer. É como você vai emagrecer. É como você está disposta a chegar lá. Porque não precisa comer pouco nem passar fome. Tá? Então, clareza da meta proteica. André, como eu calculo a minha meta proteica? Simples. Qual o seu peso ideal? O peso que você quer alcançar? Multiplica por 1,5. André, meu peso ideal é 70 quilos. Eu quero sair dos 170 para 70 quilos. Quero emagrecer 100 quilos, tá? 70 quilos. 70 vezes 1,5. Vai dar 105. Então, a sua meta proteica é 105 gramas de proteína por dia. No mínimo. 105 gramas de proteína por dia. Ponto. Um ovo grande vai ter 6 gramas de proteína. 100 gramas de peito de frango vai ter 30 gramas de proteína. Sabendo disso, você planeja suas refeições. Não precisa nem jejuar. Isso vai saciar muito. Não precisa comer pouco. Não precisa estar controlando o horário. É simples. Eu recomendo fortemente que você tenha clareza das ferramentas daquelas ferramentas que vão te levar lá, mas reforce a qualidade nutricional, meta proteica e inclua, olha só, é uma dica extra. Eu mostrei aqui para você a tabela, dei uma revisão na literatura que mostra que uma dieta carnívora bem elaborada não oferece riscos nutricionais. Logo, é importante que você inclua o consumo regular de órgãos, fígado, coração, moela, porque órgãos são multivitamínicos, grandes multivitamínicos. Você não precisa gastar nenhum dinheiro com multivitamínico na farmácia agora. Não precisa. Grande doutor Paulo Sobral. Beijo no coração, doutor. Tá? Não precisa. Ok? Eu reforço isso sempre, tá? Eu mostrei aqui já vários artigos para você, vários estudos até agora. Dietas não funcionam, ou seja, 85% das pessoas que fazem dieta, que focam em déficit calórico, 85% das pessoas que fazem isso, por exemplo, um modelo atual é uma dieta flexível. 85% das pessoas que fazem isso fracassam em até um ano. Porque quando você faz isso, você precisa lidar diariamente com desejos e vontades compulsivas e fome. Logo, é insustentável. Tá? Então é preciso melhorar a qualidade da alimentação. Ponto 2, não precisa nem se exercitar. Emagrecimento é sobre alimentação. Você deve se exercitar porque pessoas sedentárias tendem a ter uma expectativa de vida menor. Então você deve se exercitar por vários benefícios. O exercício vai ter um impacto positivo no emagrecimento? Vai, vai. Mas é pouco. A alimentação é muito maior. Mas isso não anula a importância do exercício físico para a sua saúde e vai ajudar a manter o foco no estilo de vida com a alimentação. É preciso que haja um trabalho de cabeça e coração. Você precisa trabalhar gestão emocional, autoconhecimento, trabalhar seus pontos fortes, pontos fracos, entender, reconhecer e aceitar suas emoções, remodelar gatilhos emocionais, se aproximar das pessoas adequadas. Existem várias tarefas para isso. Tá? Um outro ponto importante: vegetais. Fibras, eu mostrei aqui. Fibras estão em vegetais. Se você quer seguir uma dieta carnívora, não tenha medo, que se fizer correto, vai ter resultados. O que mais importa é você aderir ao estilo alimentar, ao estilo de nutricional, que você inclua como estilo de vida, não momentos pontuais. Isso é o que mais importa. Se você só tem uma intervenção dietética para um resultado específico, você só vai ter um resultado temporário. Porque a intervenção dietética que vai te fazer recuperar a saúde e emagrecer. Mas se é uma intervenção dietética para um resultado pontual, o resultado é provisório. Vai ter um tempo de vida útil. Porque quando você alcançar o resultado, você muda a intervenção dietética. Logo, vai mudar o resultado. O que importa é você entender como o plano nutricional funciona e que você inclua como estilo de vida. Entenda isso. Ok? Vamos seguindo aqui. Deixa eu ver se tem mais algum ponto importante aqui para a gente comentar. E o mais importante, quer dizer, e por último, e não menos importante, hábitos. Olha só, emagrecimento é 90% do peso, do sucesso do emagrecimento é sobre a alimentação. Mas de nada adianta você apenas melhorar hábito se você cultivar, ou melhorar o hábito alimentar se você não cultivar outros bons hábitos, como dormir bem, se hidratar bem. Pensar de maneira positiva, praticar o bem, se exercitar regularmente, trabalhar um olhar para dentro. A maior fortaleza que a gente tem não é fora, é aqui dentro, tá? Aqui dentro e aqui dentro, cabeça e coração. Tudo passa, tudo começa com a forma como a gente lida com as situações, como a gente lida com os pensamentos. A gente remodela tudo, a gente ressignifica tudo. Por isso, esse olhar para dentro te traz uma consciência maior sobre seus pontos fortes e pontos fracos. Ora, onde eu preciso melhorar? Ora, onde eu estou muito bem? Ora, o que eu preciso dar atenção agora na minha vida? Entende? Dietas não funcionam, não adianta comer de tudo um pouco e ter resultados duradouros, longevos, é difícil, a literatura científica comprova isso, eu trouxe aqui para você. Uma alimentação baseada em comida de verdade não oferece riscos nenhum, desde que você faça correto. Trabalhe cabeça e coração, se aproxime das pessoas adequadas e cultive bons hábitos. Inevitável não emagrecer. E se você, deixe-me trazer de novo aqui, Lelui S, se você precisa emagrecer 12 quilos, fazendo uma dieta carnívora correta, você vai emagrecer. Não precisa nem de jejum. Mas ouso dizer que você que vai fazer uma dieta carnívora, em no máximo 3 dias, você vai experimentar uma saciedade que nunca experimentou na vida. E aí o jejum pode começar naturalmente. Ok? Ok, Leloy. Por isso aqui uma aula bem completa sobre como emagrecer 12 quilos na dieta carnívora. André, eu posso emagrecer 12 quilos em quanto tempo? Não existe um padrão fechado para isso. Por exemplo, a Gisele está aqui, já emagreceu acho que 14 quilos ou mais em 9 semanas, foi isso, Gisele? 2 meses e uma semana. Eu tenho uma aluna, a Vivalda, com 52 anos, ela emagreceu 10 quilos no primeiro mês lá no programa Protagonista. Mas ela não fez carnívora, tá? Emagrecimento não é sobre carnívora nem sobre jejum, é sobre melhorar a alimentação, padrão alimentar. Tá bom? E não se preocupa com tempo, se preocupa com direção. Não adianta você seguir no emagrecimento rápido, mas está perdendo músculo. Você está correndo na direção contrária. O mais importante do que tempo é direção. Saiba a direção. Para saber a direção, você precisa ter clareza do que te incomoda, dos padrões de pensamento, das pessoas que te cercam, que é o ambiente, o que está te incomodando agora, o que você quer reverter, aonde quer chegar, qual estratégia nutricional vai seguir, quais hábitos precisa melhorar. Ponto. Aplica isso. Pronto. Aplicou. Tá? E aí você vai na direção correta. O mais importante não é tempo. Eu sei que dói, eu sei que incomoda. Eu fui obeso, eu sei como é isso. Cara, eu ficava ansioso para ver o número na balança baixar bastante. Eu sei como é isso. Mas não se preocupa com o tempo. É com direção. Porque não adianta correr rápido na direção contrária. Depois vai ter que se esforçar mais para voltar tudo de novo. Tá? Aprende com isso. Aprende. Não subestima isso. Gabriel, bom dia. Qual frequência e quantidade que se deve ingerir de fígado? Gabriel, não existe nada na literatura sobre isso, tá? O que é que a gente recomenda? Uma, 2 vezes por semana, um bife de fígado, por exemplo. Algumas pessoas vão consumir mais, outras menos, mas o que importa é ter o consumo regular. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes a cada 15 dias, por exemplo, tá? O quanto você puder consumir. Não é também quanto mais melhor, tá, Gabriel? Mas é que haja o consumo regular. Cara, tem muito comentário aqui, que bacana, tá? Eu não consigo ver todos. Olha só, o Valmir, nosso embaixador. Entrei no programa Protagonista em agosto de 23, pesando 90 quilos. Até agora, estou mantendo meu peso ideal 70 quilos. Olha só, 20 quilos o Valmir, nosso embaixador, emagreceu. Lá no Protagonista, né? Só me preocupo em escolher comida de verdade. E cortei 90% dos processados e ultraprocessados. Olha só, você que está aqui, vocês veem os depoimentos dos alunos. E o Valmir, inclusive, recentemente também assinou aqui o YouTube. Porque senti na pele isso, né, Valmir? Quando a gente passa por isso, a gente quer contagiar as pessoas, a gente quer salvar as pessoas. E a gente apoia isso, né? A gente quer divulgar. Bom dia, André. Que tipo de café você usa? Dê uma dica de como escolher um bom café. Amo café. Nereu, eu tenho um moedor de café aqui. Costumo comprar café em grão. Eu costumo comprar café em grão. Mas eventualmente eu compro café torra média, café gourmet. Inclusive, talvez em breve eu faça uma live aqui sobre café, porque eu tenho percebido que uma marca específica, depois eu posso até mostrar aqui. Eu tenho percebido que o café, um café específico, me dá um estufamento, gases, tá? Sim, isso pode resultar. Sabe quando você coloca um café, coloca ali numa cafeteira, numa garrafa térmica, e quando abre sai um tss, um gásinho, porque ele fermenta ali também. Tá? E tem uma marca específica que, enfim, eu tenho percebido isso comigo. Mas eu, em linhas gerais, gosto de café em grão, eu moo o café, mas quando eu não compro café em grão, eu gosto de café gourmet torra média. Tá? Quem sabe, algum dia aí a gente não faz uma live aqui sobre café, tá? E não, claro, sem adoçar. Inclusive aqui, ó, eu tenho uma cafeteira, tá? Essa aqui atrás, enfim. Na cafeteira normal, eu utilizo uma cápsula que é recarregável. Ou seja, é uma cápsula que eu compro por fora, que não é a marca que fabrica, porque eu moo o café e coloco para não estar. Cara, porque é muito caro, né? Você comprar as cápsulas da própria empresa, da própria marca. É gostoso, não estou dizendo isso. Mas, cara, o preço por café ali, por cápsula, sai muito caro. Então, eu comprei umas cápsulas que eu consigo reutilizar, cara, por 50, 60, 70 vezes. Eu só reponho o café. O café que eu quiser. Eu compro café em grão, eu moo a moagem do meu jeito. Eu gosto de moer bem para apreciar bastante o sabor do café. Na dieta carnívora, se os ovos causarem gases, é porque são intolerantes ou causa em todas as pessoas? Não causa em todas as pessoas e talvez você tenha um grau de intolerância, tá, Luciana? Talvez do preparo, eu não sei se cozido também você tem o mesmo sintoma, mas sim, é, pode acontecer sim. Valéria, pode tomar chás na dieta carnívora? Pode. Pode sim, chá, água com gás, café, tudo isso sem endossar, tá? Helenice, obrigada. Disponha. Deixa eu ver aqui se tem mais pra gente responder as outras perguntas. Gisele, André, alguma proteína que ajude no fortalecimento de unha e cabelo? Percebo que minhas unhas estão ficando mais fracas esses últimos dias. Fígado, coração, ovos. Porque pode ser, pode ter relação com zinco, vitaminas do complexo B, tá? E aí na mentoria a gente pode conversar sobre isso. Leopoldino, faça dieta carnívora e faça atividade física diária, intercalando natação e musculação. Não engordo de jeito nenhum e como muito. Deixa eu ver aqui se tem mais. Rita Barros Araújo. Bom dia, bom dia. Minha dieta carnívora é para fins de controle em doença autoimune inflamatória. Colocar alguns legumes no cozimento das carnes prejudica esse processo? Não. E aí já deixa de ser carnívora, né? É uma animal based. Ana, tem alguns profissionais que afirmam que a carne vermelha pró-inflamatória. Infelizmente, existe muita informação desencontrada. Na verdade, isso é desinformação. É pura desinformação, tá? Porque olha só, eu vou dar uma dica aqui para vocês. Os estudos que sugerem algo ruim de carne vermelha, perceba que não é sobre carne vermelha. É sobre a carne do fast food, a carne processada, a carne ultraprocessada. Inclusive, tem revisão na literatura, o topo que eu já trouxe aqui, revisões sistemáticas e meta-análises sobre carne. Todas as evidências científicas da alta pirâmide, eu trouxe cinco revisões sistemáticas e meta-análises. Cinco. É o topo da evidência científica, é o topo. Não tem nada superior a isso. Mostra que quem come mais carne vive mais e carne não está associada a problemas de saúde. Inclusive, tem algumas dessas que falam, inclusive, de carne processada. No entanto, os poucos estudos que mostram uma relação de carne e algum problema é carne de fast food. Olha só, é a carne que um indivíduo come lá com hambúrguer, batata frita, um refrigerante ou um milkshake. Olha só, não é a carne. E geralmente essas pessoas que comem carne vermelha e têm algum problema são pessoas sedentárias, que fumam, que bebem. É importante você pedir a evidência científica de quem fala, olha só, evita o consumo da carne vermelha por causa disso, disso, disso. Pegue a evidência científica. Peça a referência. É importante isso, porque ora, a espécie humana sempre priorizou o consumo da carne. Logo, se a carne vermelha causa infarto, entope a artéria, e é inflamatória, ora, por que os povos caçadores coletores da atualidade não sofrem com isso? Porque nossos ancestrais não sofriam com isso. Entende? Então é importante ir na evidência, porque aqui eu já estampei várias vezes as revisões sistemáticas e meta-análises mostrando que carne é segura, não está relacionada a câncer, a nenhuma doença e quem come mais carne vive mais. Tá, Ana? E eu entendo isso. Eu entendo isso e, cara, é desinformação. Não é informação desencontrada, é desinformação. Rita Barros, qual o assunto de hoje? Entrei agora. A pergunta da colega foi sobre como emagrecer, se é possível emagrecer 12 quilos na carnívora. E eu dei todo o passo a passo aqui. Deixa eu ver aqui. Rita, queria saber se pode reaproveitar os ossos da sopa de osso. Claro que pode. Claro que pode. Ah, Deixa eu trazer aqui. Cara, uma galera vem fazer spam aqui. Vamos lá, eu vou responder as demais perguntas, tá? Deixa eu ver aqui se. Bora bloquear. Pronto. Bloqueado. Pode aproveitar o osso. Classiano, qual dieta mais anti-inflamatória? Aquela que não tem processado nem ultraprocessado. É. A dieta mais anti-inflamatória que tem é aquela que tem como carnes, ovos, legumes de baixo amido, frutas com pouca frutose na base alimentar. Ponto. Ok? Bora lá, responder as demais perguntas. Aproveitar aqui agora, que a gente tá ao vivo. Se você tiver perguntas, aproveita para deixar aí. Lelui perguntou: André, deixa eu só tirar aqui o comentário da Laciane. Pronto. É possível emagrecer 12 quilos com a dieta carnívora? Claro que é. Eu provei aqui para você. Carnívora e jejum? Claro que é. Para emagrecer, não precisa ser carnívora, nem precisa jejuar, mas se fizer correto, vai chegar lá. Em quanto tempo? Não dá para saber. Cada indivíduo vai ter o seu tempo. Tá? É possível que chegue em um mês e meio, ou é possível que chegue em 3, 4 meses. Depende do cenário, da pessoa, do contexto, da sua saúde metabólica, da relação com a comida, tá? Bora lá. Respondi as demais perguntas aqui para você. Deixa eu trazer aqui para a tela. Vamos ver se fica melhor assim. Porque para quem está chegando, sabe do que a gente está falando. A Kátia aqui perguntou: a quantidade de ômega 6 na carne não é inflamatória? Não. Porque olha só, a espécie humana sempre comeu ômega 6, mas numa proporção ômega 3, ômega 6 de 2 para 1, tá? Tipo 2 ômega 6 para 1 ômega 3. Só que hoje o ômega 6 é muito inflamatório, né? Só que o ômega 6, que é inflamatório, o problema dele não é a carne. É que óleo de soja, milho, canola, girassol é pura fonte de ômega 6. E isso está em comida industrializada. É bizarro você ver, inclusive hoje, profissionais recomendando você suplementar ômega 3 e não diminuir o consumo de ômega 6, que dá comida de mentira. Ou seja, só pelo fato de você diminuir o consumo de comida de mentira, você diminui o consumo de ômega 6, que é inflamatório. O problema não é a carne. Entende? Por que tantas divergências com a carnívora? Ficamos sempre procurando as respostas. Pronto, provavelmente essa live aqui já resolveu todas as suas perguntas ou as suas dúvidas sobre a dieta carnívora. Tá, então deixa eu aproveitar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui agora, tá? Só me dá um minutinho. Sobre dieta carnívora. Inclusive a Ana comentou aqui. Eu tinha falado que tinha estampado aqui os artigos sobre dieta carne e câncer. Eu vou mostrar aqui novamente, tá? Só me dê um minuto que eu vou abrir os artigos para ficar aqui estampado. Porque nessa consultoria gratuita, nessa live, a gente já vai resolver muita dúvida sobre dieta carnívora, sobre carne, sobre emagrecimento, sobre saúde. Uma das grandes dúvidas, eu estou abrindo aqui os artigos, tá? É sobre o consumo da carne e câncer. E eu quero te mostrar aqui. Vai ficar estampado aqui na tela. E aí, para você que é profissional da saúde, você pode, no PubMed, procurar o artigo e se atualiza, tá? Porque é triste, inclusive, a gente ver essa desinformação sendo divulgada. Ó, oh, Lelui. Lelui tá aqui, ó. A live de hoje foi sobre a sua pergunta, tá? Estou há 3 dias na carnívora e meu intestino está preso. Não posso usar fibras. Olha só, Lelui. Um, dois, três, quatro, cinco. Lelui, quando a gente come só carnes e ovos, o nosso corpo absorve praticamente tudo. Se o nosso corpo absorve tudo, gera menos bolo fecal. Logo, a gente vai muito menos ao banheiro. Isso não é intestino preso. É porque quando você come muito carboidrato, você gera muito bolo fecal. Você evacua mais, faz mais do número 2, entende? Se você está fazendo uma carnívora correta, só diminuiu a frequência para ir no banheiro, não está sentindo dor, desconforto, estufamento, cólica, gases, isso não é intestino preso, tá? E aí, a hidratação adequada ajuda, a atividade física ajuda, a consumir a gordura adequada ajuda. Deixa eu, pronto, só falta mais um artigo aqui para mostrar para vocês sobre carne e câncer. E é importante que você divulgue. Percebe? Eu não quero que você levante uma bandeira e vá discutir com outras pessoas. A bandeira que a gente levanta aqui é sobre comida de verdade, tá? A bandeira que a gente levanta é sobre ter bons hábitos e comida de verdade. A carnívora não oferece risco porque a literatura científica comprova isso. A evolução também. A carne não oferece risco porque a evolução comprova isso juntamente com a literatura científica. Bora lá, deixa eu só mostrar aqui. Antes de eu mostrar os artigos, eu quero que você entenda. Existem evidências científicas. Vários tipos, níveis de hierarquia. Você vai ver evidência científica para justificar qualquer coisa. Você vai encontrar até artigo que sugira a hipótese de o açúcar ser saudável. Isso é bizarro. Mas você, antes de tomar uma decisão e ver qualquer artigo, porque você vai encontrar qualquer artigo que fale qualquer coisa. Qualquer opinião que você queira encontrar um artigo, você vai encontrar. A diferença é, existem hierarquias de evidências científicas. O que eu vou apresentar aqui para vocês agora é o topo da evidência científica. Não tem nada superior ao que eu vou te mostrar aqui, que são as revisões sistemáticas e meta-análises, que são revisões da literatura científica de estudos controlados, de estudos grandiosos. É o topo da evidência. Não tem nada superior que eu vou te mostrar. Então, baseado nesses estudos, a gente bate o martelo sobre o consumo da carne, câncer e saúde e inflamação, por exemplo, tá? Deixa eu só compartilhar a tela aqui para você. Olha só. Carne vermelha e processada. Deixa eu só traduzir para você que está aqui e não gosta, não entende inglês. Olha só, revisão sistemática e meta-análise de estudos de coorte. Consumo de carne vermelha e processada e risco para mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos. Cadê? A magnitude da associação entre consumo da carne vermelha e processada e mortalidade por todas as causas e desfechos cardiometabólicos adversos é muito pequena e as evidências são de baixa certeza. Ou seja, é um alto nível de evidência que não é honesto afirmar que carne cause algum problema. Vamos lá, para o outro. Vou traduzir aqui também para você. Redução do consumo da carne vermelha e processada e mortalidade e incidência por câncer. Revisão sistemática e meta-análise de estudo de coorte. Bora lá. Os possíveis efeitos absolutos do consumo da carne vermelha e processada sobre a mortalidade e incidência de câncer são muito pequenas. E a certeza das evidências é baixa ou muito baixa. Ou seja, mais um estudo que mostra que não é honesto cogitar qualquer possibilidade de associação ou causalidade de carne vermelha e câncer. Um outro aqui. Deixa eu traduzir aqui. Porque tem um que mostra, fala só das preferências. Efeito de menor versus maior ingestão de carne vermelha em desfechos cardiometabólicos de câncer. Uma outra revisão sistemática de ensaios randomizados. Ou seja, o ensaio randomizado é um estudo controlado que tem uma relação causal, ou seja, mostra o que causa a causa e efeito. E isso é uma revisão de ensaios controlados, ensaios randomizados. Conclusão: evidências de baixa, muito baixa certeza sugerem que dietas restritas em carne vermelha podem ter pouco ou nenhum efeito sobre os principais desfechos cardiometabólicos e mortalidades e incidência de câncer. Olha só, isso é topo da evidência científica. Isso aqui é só mostrar, se não me engano, isso aqui é que mostra só o padrão, tá? Preferências. Padrões de consumo de carne vermelha processada e risco para desfechos cardiometabólicos e de câncer. Revisão sistemática e meta-análise de estudos de coorte. Conclusão: evidências de baixa ou muito baixa certeza sugerem que os padrões alimentares com menor risco de carne vermelha processada podem resultar em reduções muito pequenas em desfechos cardiometabólicos e de câncer adversos. Mais um estudo que, baseado nesse alto nível de evidência, não é honesto cogitar qualquer possibilidade de carne vermelha e câncer ou doença, ou problema cardiometabólico. Isso aqui só fala das preferências, tá? Vamos lá, o título: Valores e preferências relacionadas à saúde em relação ao consumo de carne. Uma revisão sistemática de métodos mistos. Ou seja, só fala que, enfim, as evidências de baixa certeza sugerem que os onívoros estão ligados à carne e não estão dispostos a mudar esse comportamento quando confrontados com efeitos potencialmente indesejáveis à saúde. Ou seja, só fala, não existe evidência que mostre relação causal de carne vermelha e câncer, e que quem consome carne, como a carne faz muito bem, nos faz sentir bem, melhora a saúde cognitiva. Quem come carne, quem é onívoro, normalmente não está disposto a abrir mão do consumo da carne. Isso é inteligente, porque a evolução, a nossa evolução foi assim. E olha só, um estudo, isso aqui é bem interessante. Eu mostrei uma outra aula também. Esse estudo foi publicado em 2022. O consumo total de carnes está associado à expectativa de vida, uma análise transversal de dados de 175 populações contemporâneas. Esse artigo mostrou que, por exemplo, quem come mais carne vive mais. Simples assim. Tá? Então, para a gente sintetizar, para parar com a desinformação, o topo da evidência científica que eu apresentei para vocês aqui não tem nada superior ao que foi apresentado para vocês aqui. Mostra que carne é segura, não está associada a nenhum problema adverso, câncer, doenças cardiometabólicas, a inflamação, e tem um grandioso estudo que mostra que quem come mais carne vive mais. Ponto final. Ok? E aí, se para quem tiver dúvidas, é só você compartilhar, tá? Vamos lá. Deixa eu ver aqui as demais perguntas. Deixa eu voltar aqui para a tela para a gente encerrar, tá? Tá aqui. Aí a Kate perguntou por que tantas divergências com a dieta carnívora? Ficamos sempre procurando respostas. Olha só, a resposta está aqui para você. Existe muito interesse, muita ideologia, mas a ciência, a boa ciência, foi apresentada aqui para você, estampada aqui, tá? Para justamente acabar com essa dúvida. Ela, de toda vez que eu tomo café da manhã, fico com compulsão alimentar o dia todo. Trabalha autoconhecimento, tá? Se toma café da manhã e fica com compulsão, é preciso entender os gatilhos emocionais e talvez cogitar a possibilidade de não tomar café da manhã. Sérgio, tenho gastrite, posso fazer dieta carnívora? Olha só, gastrite está fortemente ligada a uma alimentação inflamatória, principalmente a alguns vegetais específicos. A dieta carnívora tira os agentes inflamatórios, tá bom? Então é muito provável que tenha melhoras significativas da gastrite. Não precisa ser carnívora, tá? Mas com acompanhamento profissional adequado, eu acho válido testar. É improvável ter gastrite com a carnívora. Pelo contrário, se incluir lácteos, por exemplo, pode ter, tá? Sérgio, o lácteo pode proporcionar isso, tá? Caseína, lactose, algumas pessoas podem ter por conta disso. Entendeu? Mas pode estar fortemente ligado a agentes inflamatórios, glúten, por exemplo. Enfim, por aí vai. Aleluia, que por conta da sua pergunta, a gente fez a aula de hoje. Quando faço dieta carnívora, tenho muita diarreia e cólicas intestinal. E aí pode estar fazendo a dieta carnívora errada, tá? Por exemplo, gordura demais, creme de leite demais, queijo demais. Ou fazendo uma carnívora absolutamente errada com carne empanada, carne industrializada, com salsicha, aí vai dar ruim, tá? É possível emagrecer 12 quilos com carnívora e jejum? Lelui, como eu mostrei aqui, não precisa ser dieta carnívora nem jejum. Mas se fizer correto, facilmente emagrece sem fome, tá? Meu percentual de gordura é alto, 46, é bem alto. Eu fui obeso, obesidade grau 1, e o meu chegou a 34, 35. É possível baixar com a carnívora e jejum? Possível é. Não precisa ser carnívora e jejum, mas é possível, tá? Nem precisa contar calorias nem comer pouco. Só ajustar a alimentação. Laciane, tomo whey adoçado com sucralose. Tem problema tomar duas vezes ao dia? O whey, ele não é para saciar vício do doce, tá? Porque tem gente, não, talvez não seja o seu caso, tá, Laciane? Mas só para ficar claro aqui, tem gente que quer uma forma de continuar comendo doce para alimentar um vício do doce. E aí nenhum whey vai ajudar, ok? Mas se você, por exemplo, não consegue bater a meta proteica, ou está no peso ideal, não tem vício do doce, eu não vejo problema consumir o whey. Nenhum problema, tá? Mas se você consome o whey apenas para saciar um vício, aí pode ser bastante problemático. Não o whey, mas o comportamento, tá? Mas o whey é seguro, é amplamente estudado e desde que faça sentido suplementar, não oferece risco. Ou o risco pode ser bem pequeno. O whey é tão gostoso que chego a duvidar que é saudável. Uso como sobremesa. Tem contraindicação? Olha só, e aí isso daria uma outra aula só sobre o whey. A contraindicação é: vamos supor, para quem sofre de ansiedade e compulsão, usa o whey e isso é um gatilho para comer mais, aí eu enxergo como contraindicação, entende? Questão comportamental, emocional. Do ponto de vista nutricional, se você se exercita bem, está com um leve peso, um sobrepeso, desculpa, leve sobrepeso, se exercita regularmente e tem uma boa relação com a comida, eu não vejo nenhum problema com o whey. Ângela, não consigo estar sem pão. Como faço? Não compra. Se não tiver perto, não come. Se não consegue se livrar do vício do pão, pede ajuda. Psicólogo, psiquiatra. É importante entender a base que a gente ensina, né? De autoconhecimento, gestão emocional, gatilhos emocionais, gatilhos compulsivos, história de vida, ambiente adequado, o poder da alimentação na saúde cognitiva, na tomada de decisão, ferramentas para trabalhar o olhar para dentro, gestão emocional, mindfulness, meditação, yoga. Enfim, existem inúmeras ferramentas para isso, tá? Olhar a área da vida que precisa de atenção, porque se você não consegue abrir mão do pão, deve ter uma questão emocional muito forte aí, tá? E se isso te incomoda e não consegue se libertar, pede ajuda. Psicólogo, psiquiatra, tá? Uma equipe multidisciplinar. Fernando, qual seria a quantidade de calorias dia ideal na dieta carnívora? Emagrecer. Não precisa se preocupar com calorias. Eu acredito muito que. Olha só, eu mostrei aqui para vocês uma grandiosa revisão na literatura que constata que 85% das pessoas que fazem dieta fracassam até um ano. Por quê? Porque foca em calorias, ignora a qualidade. Para emagrecer, a gente precisa estar em déficit calórico. Mas focar em calorias é um erro. O guia, Fernando, é a meta proteica. Fazendo a dieta adequada, foca na meta proteica. Vai emagrecer, tá bom? Vamos lá. Quero fazer meus 27 km em jejum. O que me orienta a fazer antes? Melhorar a alimentação e treinar. Melhorar a alimentação e treina. Não tem segredo. Comida de verdade na base alimentar. Evita excessos de carboidratos. Começa a treinar em jejum. O treinamento adequado, e aí é uma observação minha, um treinamento que visa fortalecer o condicionamento aeróbio é poderoso nisso. Porque o condicionamento aeróbio, nosso motor aeróbio, ele é o motor da gordura. Então, quando você trabalha, eu treino pelo MAF, tá? Pela frequência cardíaca. Então, você tem um FatMax ali da frequência cardíaca treinando. Existem várias estratégias, eu prefiro pelo FatMax. Treinando na zona aeróbia, você vai aumentando sua capacidade de usar gordura corporal para energia. Com treinamento adequado, com volume adequado e alimentação adequada, você vai cada vez mais melhorando o condicionamento físico e se preparando ao longo do tempo para tolerar tempos maiores em jejum. Tá? Já fiz treino de 60 km, 61 km em jejum. Só água. Me senti absolutamente bem. Já corri 6 maratonas em jejum, por exemplo. Enfim, e por aí vai. Quando eu comecei a desenvolver eficiência metabólica com MAF cetogênica, eu me lembro que eu não corria 40 minutos em jejum. Até que pouco tempo depois, alguns poucos meses depois, eu já estava fazendo treinos de 3, 3 horas e meia de corrida em jejum, sem parar, só com água. Então a evolução é construída, tá? Aqui acabaram as perguntas, deixa eu só voltar pra gente aqui. Ok, rapaziada, muito bom estar aqui com vocês na última consultoria gratuita da semana. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Acho que não. Ah, Gisele perguntou aqui, eu já respondi, né? Sobre as unhas, Gisele. Rita Barros, obrigada pela resposta, André. Você é sempre muito atencioso. Oh, obrigado. Em dietas como carnívora e principalmente cetogênica, o fígado trabalha mais forçado? Não. Porque veja só, não é trabalho mais forçado, porque vai entrar alguns mecanismos, gliconeogênese, por exemplo, que é absolutamente natural. As pessoas sobrecarregam rins e fígado quando comem de tudo um pouco. E aí, insuficiência hepática, insuficiência renal, estetose hepática. Melhorar a qualidade da alimentação faz com que o fígado e rins, por exemplo, voltem a trabalhar no seu máximo de qualidade. Quando a gente faz uma dieta com pouquíssimo carboidrato, um mecanismo natural que nos salvou do ponto de vista evolutivo entra em ação, que é a gliconeogênese. Nosso fígado produz glicose a partir de outras substâncias. Isso não sobrecarrega fígado. Na verdade, ele funciona na sua melhor qualidade e ótima qualidade, tá? Não existe nenhum problema nisso. Pelo contrário, muitas pessoas se salvam por conta disso. Vanessa, professor, bom dia. No protagonista tem um passo a passo para melhorar a deficiência metabólica, muita hipoglicemia reativa. Vanessa, tem uma aula, por exemplo, eu não sei se você é diabética, hipertensa ou alguma coisa assim nesse sentido. Tem uma aula onde eu falo sobre alimentação para diabéticos e hipertensos. Tem um protocolo de três fases que eu trabalho lá com alimentação, fase 1, 2 e 3, com lista de alimentos para evitar e priorizar, tá? E tem o principal, que é as mentorias. Tá? A gente se reúne toda semana por videochamada para que a gente acompanhe passo a passo cada cenário, traçando estratégias de acordo com o seu cenário. As reuniões são em grupos, mas a conversa é individual. E aí a gente conversa individualmente para traçar estratégias e acompanhar de perto, tá? O link do programa Protagonista, Vanessa, tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube, tá na minha bio do Instagram e na descrição do podcast. Tem o link do programa para quem entra no programa já ganha como bônus, enfim, as mentorias. Durante um ano a gente se reúne toda semana, ou seja, para anular qualquer possibilidade de não ter resultado. Leluí, furei a dieta carnívora. Em quantos dias volta a entrar em cetose? Primeiro, Leluí, talvez nem entre em cetose na carnívora, tá? A carnívora não é para entrar em cetose. A proposta da carnívora é outra. Você entra em cetose fazendo a dieta cetogênica. Ponto. Ok? Para fazer entrar em cetose na carnívora, é preciso controlar bastante a quantidade de proteína, o que dificulta a dieta carnívora, tá? É preciso ter um objetivo muito específico para que justifique ter que fazer uma carnívora e estar em cetose, tá? Leluia, aí, baseado na sua pergunta, eu já entendi, você precisa emagrecer, tá com mais de 40% de percentual de gordura corporal. Para emagrecer, não precisa ser carnívora, tá? Basta melhorar a qualidade da alimentação. Meta proteica, como eu expliquei aqui, mas se não consegue, olha só, Leluia, eu te convido, venha para o protagonista. Lá a gente tem as mentorias, a gente tem reuniões toda semana por videochamada, eu converso com cada um. Dentro do programa protagonista também tem um curso completo da dieta carnívora e tem outras aulas para trabalhar cabeça e coração, gestão emocional e autoconhecimento. E ganha como bônus ainda as mentorias. Lá tem os protocolos nutricionais para você emagrecer sem precisar comer pouco nem passar fome, tá? Trabalhando o principal, a blindagem emocional. Deixa eu ver aqui. Bom dia, André. Estou muito feliz e aproveitando ao máximo seus ensinamentos. Quero saber se eu comer uma laranja após a refeição de apenas proteína prejudica o emagrecimento. Não é uma laranja que vai prejudicar o emagrecimento, Thelma. Não é um alimento específico que atrapalha o emagrecimento, tá? Leve muito mais em consideração o dia, o contexto, tá? Alguém perguntou aqui no começo, André, se eu comer tapioca com ovo, atrapalha o emagrecimento? Não é. Você pode emagrecer comendo tapioca todo dia. Mas isso é sustentável para você? Existem alguns grupos de alimentos que não é o caso aqui da laranja, tá? Que a gente recomenda que evite ao máximo. Para quem tem diabetes tipo 2, para quem tem esteatose hepática, para quem tem ovários policísticos, para quem tem hipertensão, para quem tem transtornos compulsivos. E aí eu dou as mentorias justamente para a gente ir bem focado, tá? Mas em linhas gerais, se você só tem um leve sobrepeso, não é a tapioca que vai ser o problema. Não é a laranja como sobremesa que vai ser o problema. Não é um ingrediente, um produto, um alimento isoladamente que vai ser o problema, tá? Gisele, caldo de ossos, em quantidade pouca diária, não quebra o jejum? Não. Não quebra. Caldo de ossos quebra o jejum, se não exagerar, não. Quanto tomar de caldo de ossos por dia no jejum de 5 dias? Olha só, eu estimei nas outras vezes que fiz o jejum de 5 dias, tá tomando entre 200 e 300 ml. Só que eu não medi, eu não pesei, não medi. Essa semana a gente vai fazer isso, tá? Eu vou trazer quantidade mais específica. Eu já fiz meu caldo de ossos, uma quantidade bem generosa, já tá no congelador. Eu vou tirar na segunda-feira, domingo de noite ou segunda-feira, meu caldo de ossos do congelador. E aí, ao longo da semana, eu vou tomar uma vez por dia durante o jejum de 5 dias. Vânia, estou há um mês na carnívora, estou me sentindo ótima. Boa, Vânia. A experiência eu sempre acho válida, tá? Sempre acho válida. A gente vê extremismos, a gente vê radicalismo, a gente vê pessoas. Cara, parece que são. Não sei, o extremismo da religião, da política, do futebol, cara, parece que tá migrando também para a alimentação, né? As pessoas acabam, quando você fala de uma dieta, cara, você é alvo de agressões, né? Então, enfim, a bandeira que eu levanto é da comida de verdade. A carnívora bem elaborada, ou uma dieta paleolítica com mais carboidratos, ela não necessariamente vai ser problema, desde que você consiga fazer correto e inclua como estilo de vida, entende? E eu acho válido você experimentar, transitar pelas abordagens carnívora, cetogênica, low carb, paleolítica, desde que faça correto, porque você só vai saber se funciona para você se você fizer correto. Faz sentido para você? Sem extremismos, sem radicalismos, paz no coração e amor para todo mundo, tá? É isso, rapaziada. É isso. Para quem quiser saber mais sobre o programa Protagonista, o link tá aqui na descrição desse vídeo no YouTube, tá na minha bio do Instagram e na descrição do podcast. Para quem entra no Protagonista, hoje ainda tem vaga, né? Ganha como bônus as mentorias. Ou seja, a gente se reúne toda semana pelo Zoom por videochamada para que eu converse com cada um. A reunião é em grupo porque é poderoso. Está em grupo, está em comunidade, está em contato com pessoas que têm o mesmo objetivo que a gente. Saúde e longevidade. E é poderoso. Então, por enquanto, tem vaga. Quem entra lá ganha como bônus as mentorias toda semana que a gente se reúne pelo Zoom durante um ano, para anular qualquer possibilidade de insucesso, de fracasso, de tropeço. Tá bom? Para quem quiser saber mais, o link está na descrição do YouTube, na minha bio do Instagram e na descrição aqui do podcast. Rapaziada, beijo no coração. Uma excelente sexta-feira. Um excelente final de semana. Segunda-feira a gente está de volta. Tchau, tchau.